By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Como vocês podem ter percebido, não teve podcast semana passada, porque a galera foi viajar e, porra, não deu pra fazer, e desculpa, mas vamos aí. O engraçado é que bem na semana que o Plat também não pôde fazer, foi a semana que eu fui campeão no Fantasy, né? Não só na Divisão 1, como na Farofada também. E Plat, você pode, por favor, me dar os parabéns.
Finalmente alguém honrou esse grupo, né? Porque, pelo amor de Deus...
Graças a Deus.
5 anos ali batendo na trave. Eu cheguei à final 2 vezes e perdi as 2. Aí você, pelo menos, honrou o grupo.
É, a camisa pesou ali no final, né?
E vale lembrar que a nossa troca, né? Que a gente passou... A nossa última troca, você ficou falando... Porra, cara, você ganhou. O AJ Green não jogou nada. Ele nem participou. Saí perdendo na troca. Mas você mesmo falou que se não tivesse sido a troca... Um outro cara teria se classificado no meu lugar e teria ganho o título em cima de você, né?
Isso é verdade, o Chelsea teria ganho o título. Porque você teve uma vitória, quer dizer, nem teve vitória, mas teve mais ponto que ele só, que se classificou. E na primeira rodada, que ele foi pra consolação e você foi pra... A gente jogou um contra o outro, ele fez 120 pontos. Eu fiz acho que 100, 98, 90 e tantos. E ele fez 120 pontos, então teria perdido ali. Na outra rodada ele meteu mais 100 pontos e na final ele foi meio mal, acho que ele fez... 60 ou 70 pontos, mas acho que teria sido campeão ainda. Mas é isso aí. O Fantasy acabou, a temporada regular acabou, com os Cowboys perdendo para os Eagles. A verdade é que eu não vi o jogo, eu só vi o drive do Romo. Então eu vou deixar o Plat falar um pouquinho mais sobre o Zeke. O Leak foram poupados, eles nem entraram em campo, pelo que eu fiquei sabendo. O Deck, o Item, só 2 campanhas. Como que você vê isso, Plat? Você acha que foi uma boa ideia? Porque eu sei que também que o Deck sofreu alguns hits ali na segunda campanha, que deram uma preocupada pra caso ele tivesse sido se machucado, né?
Não, com certeza. Eu acho que valeria a pena ter colocado o Zeke e o Lee, pelo menos por uma campanhazinha e tal, pelo menos pra não perder esse ritmo, porque eles não jogando essa rodada, eles só vão jogar daqui a 2 semanas. Então eles vão ficar o quê? 3 semanas sem jogar? Talvez possa ter uma quebra de ritmo. Pelo jeito que eles são, eu duvido que isso impacte o suficiente para eles jogarem mal. Mas eu acho que pelo menos uma campanhazinha, um snapzinho, eu pelo menos teria colocado os jogadores. Mas fazer o quê? Foi a opção deles. O Deck jogou, ele... O Deck começou daquele jeito meio marcha lenta, que ele... Tem alguns jogos que ele costuma começar desse jeito, né? Principalmente fora de casa. Mas ele poderia ter ido muito bem nesse jogo, só que na segunda campanha, como você mesmo falou, teve uns 3 jogadas que ele sofreu um hit, né? Ele teve que se livrar da bola rápido porque ele estava sendo pressionado. E acho que o Jason Garrett acertou em cheio em tirar ele de campo, porque olha, o cara tá apanhando aí à toa para um jogo que não vale praticamente nada. Então põe o Romo aí para jogar, põe o Mark Sanchez, a gente vai falar do Romo daqui a pouco, porque não valia a pena correr o risco ali e botar o Deck. É um jogo que realmente não vale nada.
E o Romo entrou no terceiro drive, e a primeira bola que ele mandou foi pro T. Will, numa goal, ali que tava no mano a mano, e depois completou, foi o único passe incompleto que ele teve, converteu uma terceira descida pra 11, pro T. Will também, e tiveram algumas corridas do McFadden, e depois ele acabou marcando o touchdown do drive dele, né? E talvez o último da carreira, pelos Cowboys, ali numa fakezinha, que ia ser um screen pro T. Will, e depois ele mandou no final da endzone pra recepção atrás do Nolan Carroll. Plat, o Romo jogou pra caralho, tem alguma discussão sobre quem que é o quarterback titular do time? Não tem. Você acha que o Romo deveria ter ficado um pouquinho mais em campo? Você acha que... A mesma coisa que eu te perguntei sobre o Zeke, o Lee... Você acha que deveria ter ficado mais tempo em campo? O Romo?
Olha, acho que pelo menos mais uma campanha, né? Porque... Acho que aquele primeiro passe pro Tio Will, todo mundo ali já ficou... Pô, o cara quer mostrar serviço, né? Primeira jogada, ele mandou um passe ali de 30, 40 jardas. Então você já vê que o cara tava com fome de bola, vamos dizer assim. E ele jogou super bem, ele jogou com a tranquilidade, jogou com calma. Parecia que ele era o jogador titular das últimas 15 semanas, porque ele não mostrou nenhum sinal, assim, de falta de ritmo. Ele foi muito bem, ele conseguiu ali o passe pro Dez Bryant, que foi a interferência, que botou o time na linha de 2. E a jogada do touchdown, né, vale rever a jogada, porque foi um play action muito bem executado, porque se você olhar a linha ofensiva, eles conseguiram fazer a linha defensiva comprar a corrida, o McFadden também fez. Então a defesa toda do Eagles parou, o marcador do Terrence Williams também, ele estava achando que era corrida e o Williams deu a volta e anotou o touchdown até fácil. Então foi uma ótima jogada ali. Eu vou confessar que eu não gosto muito do Deck lançando a bola na end zone, eu acho que ele ainda tem que melhorar nisso. Eu já vi alguns passes dele assim que não gostei muito, pelo menos ali perto da linha de 2. Então ver o Romo fazendo essas coisas é uma coisa muito boa. E acho que isso dá um ânimo a mais pro time, né? Ver que o Romo realmente tá pronto para jogar em qualquer necessidade. Eu acho que essa campanha foi boa para valorizar o time, para valorizar o jogador, né? O respeito que ele tem. Mas eu acho que talvez possa ter batido uma dúvida no Garrett de, será que se ele jogar mais uma campanha e anotar outro touchdown assim, uma campanha dessa, o pessoal já não começa a questionar. Porque sabe como é que a imprensa americana é, né? Qualquer coisinha...
Mas tem que lembrar que tava com a ali reserva também, ali do lado esquerdo, né?
Tinha...
A gente sabe o histórico do Romo.
Mas eu acho meio desnecessário. Não vai ficar com esse medo de lesão toda hora por cima do jogador? Ele tem que ter ritmo. Não pode... Se você ficar com medo de lesão, bota o jogador pra jogar peteca, pô. Porque ele tem que...
Joga bota peteca. Não pode.
Mas eu acho que ele tinha que ter um pouquinho mais de ritmo. Uma campanha eu achei muito pouco. Eu acho que se o Romo tivesse jogado, sei lá, mais uma ou duas campanhas, o time tinha vencido esse jogo. Porque o Mark Sanchez, a gente é melhor nem comentar, né?
Não, comenta aí porque eu não sei o que aconteceu. Eu acho que tem uma galera também que não viu o jogo, né?
Ele teve duas campanhas assim que ele tava passando no meio de campo, ele foi interceptado. Uma foi numa screen que ele fez o passe meio baixo, aí o jogador da linha desviou e acabou caindo no colo dele, e outra que foi um passe ruim mesmo. Então foram duas campanhas que já estavam perto da zona de field goal, que acabou deixando o Eagles em boa posição de campo. E aí no segundo tempo foi desastre total, o jogo foi péssimo. Realmente é um cara que a gente que não pode entrar, pelo menos nessa temporada. Como a gente comentou antes, quando ele foi contratado, ele para um quarterback de número 3, ele é ok para a liga. Se pegar em qualquer outro time um quarterback número 3 que seja muito melhor que o Sanchez, eu duvido que você encontre um, dois. Então, ele é um cara bom para ser número 3, só que ele não pode entrar em campo. Ele é aquele cara de segurança ali. Essa é a questão, ele não entra em campo. Nos playoffs o Romo vai ser o reserva oficial, então ele provavelmente vai estar inativo. Eu acho que não dá pra você tirar muita conclusão do time no jogo de domingo, porque eram muitas reservas em campo, eram reservas da defesa e do ataque, então não dá pra você criticar muito, o Scott Linehan foi mal porque ele fez tal coisa, o Marinelli não armou a defesa direito. Você pega um time reserva contra um titular, geralmente acontece esse tipo de coisa. Eu acho que o único que você pode elogiar ali é o Randy Gregory, que realmente foi muito bem. Acho que ele teve 7 tackles e 1 sack. Então eu acho que ele é uma esperança. Eu falei aqui que eu não esperava mais nada dele, e pra quem você não espera nada, conseguir uns jogos bons assim já é um animador.
Boa. Uma dúvida que tô vendo aqui, Plat, é que eu olho nas estatísticas e eu vejo o Zach Ertz com 3 recepções, 139 jardas e 2 touchdowns. O que aconteceu? Quem estava marcando o Zach Ertz nessa partida? Foi no primeiro tempo, no segundo tempo? Defesa titular, reserva, foi o Jeff Heath? Foi o DJ Wilcox, o Barão? O que aconteceu ali?
Olha, foi um pouco de cada. Acho que a maior parte das recepções dele foram no segundo tempo. Ele teve um touchdown de 20 jardas também. Eu não lembro quem era o cornerback ali marcando, mas ele vacilou e foram basicamente vários passes curtos ali que ele foi ganhando na força em cima dos linebackers. Acho que do Gasca, do Wilson. Eles até tiveram um bom jogo, mas realmente contra o Woods, acho que o Cowboys esqueceu completamente dele, porque o jogo aéreo, os wide receivers não jogaram nada.
É que eles são bons também, teve, né? Nada.
É, acho que os wide receivers juntos deveriam ter 30 jardas, duvido. Acho que então era jogada só nele. Teve muito screen pra tight end, que o Cowboys caiu em todos, né? Eu achei isso impressionante. O Eagles só fazia aquele screen pro tight end e o Woods conseguiu umas 15, 20 jardas em todos eles.
Isso é preocupante, não é? Pros playoffs.
É, eu acho que o time pelo menos vai dar uma olhada, porque por mais que seja reserva, uma coisa que fique de olho, olha, isso aqui não pode acontecer, o time não pode ficar caindo toda hora na mesma jogada. Porque acho que eles em screen de tight end já devem ter ganho mais jardas nesse jogo do que o Cowboys fazendo essa mesma jogada nos últimos 15 anos.
Sim, é uma coisa pra ficar de olho aí. Melhor da partida, Paty, pra quem que você dá?
Então, acho que...
Se não falar Tony Romo, mano.
É, cara, tem que falar do Tony Romo, ele jogou pouco, mas, pô, ele mostrou que realmente ele ainda tem muito tanque no combustível, ele é um cara que...
Muito o quê?
Ele tem o combustível quê? No tanque. Foi mal.
Boa.
Acontece, cara.
Acontece.
Mas, enfim, ele é um cara que mostrou que o time pode contar com ele em qualquer tipo de situação. E ele é um cara que, pelo menos, ele se mostrou super humilde. Ele não chegou no fim do jogo e falou, olha só, tá vendo? Eu jogo melhor que o Deck. Claro que não. Ele mostrou... Ele continua sendo reserva. O Deck elogiou bastante ele, o caráter dele. Teve um lance que o Terrence Williams pegou a bola do touchdown e quis dar pra ele como a bola do jogo. Aí o Tony Romo não quis. Quis que ficasse com o Terrence Williams. Não, a bola é sua. Você anotou o touchdown. Então ele é um cara que dá muito em prol do time. Não em relação a si mesmo. Então, é um cara que é, com certeza, um dos meus ídolos de sempre. E ele merece ser bastante respeitado pela forma como ele... Tudo que ele fez pelo Dallas e pela forma como ele lidou com essa situação desse ano também.
Sim. Eu vou de Randy Gregory, né? Todo mundo sabe o quanto eu gosto do Randy. E conseguiu o primeiro sack, conseguiu um bom tackle ali no Darren Sproles também. E o último jogo do Darren Sproles, inclusive, né? Que vai se aposentar. Um grande jogador, que eu acho que é respeitado por todo mundo. E teve uma grande carreira, né? Começou no Chargers, foi pros Eagles, quer dizer, foi pros Saints, depois foi pros Eagles. É, grande carreira do Darren Sproles. Porém, Darren Sproles está fora, acabou a temporada dele e dos Eagles, porém, dos Cowboys continuam. E vamos falar um pouquinho primeiro, Vlad, do Lyle Collins, que foi chamado de volta do Injury Reserve, ele que vai ser o jogador ativado. Ele vai voltar a ser titular, vai voltar como reserva, como que fica a situação dele?
É, ele deve voltar como reserva, né, porque acho que é questão de ritmo, o cara, ele tá parado desde a semana 3, então você não pode dar pra colocar ele como titular nos playoffs, num jogo contra um time forte, né, a gente vai falar daqui a pouco os times que o Cowboys pode pegar já de cara, então não dá pra colocar ele já de cara contra uma das melhores linhas defensivas da liga, e esperar que ele tenha um bom jogo. O Leary tá fazendo um ótimo trabalho, não seria...
O Leary é melhor que o Collins, né?
É, exatamente. Tem muita gente que acha isso, e eu até concordo também. Acho que o Leary é um cara que faz um jogo muito bom. Ele é muito regular. Então, acho que o Cowboys faz certo em colocar ele como reserva. E é mais um reforço, né? Já que o Chaz Green tá aí pra voltar, não volta... Então o Lyle Collins já jogou de tackle na universidade, então talvez ele possa quebrar um galho como o right tackle, o left tackle, né? Ele pode ser o reserva ali das duas posições, então é um cara que o Cowboys pode contar bastante ali, pelo menos para profundidade do elenco.
Sim, e outro cara que chegou ali para a linha ofensiva é o Jonathan Cooper. Ele que foi escolhido na sétima rodada, na sétima... escolha do draft 2013, era um cara que a gente queria muito na época. Ele jogou em North Carolina, foi draftado pelos Cardinals, não deu certo, teve a primeira temporada, ele quebrou a perna, ficou fora a temporada toda, nunca conseguiu realmente virar o jogador que todo mundo esperava, foi trocado no começo do ano naquela troca que envolveu o Chandler Jones, então ele foi pra New England, New England mandou ele embora em outubro, os Browns pegaram ele, foi mandado embora agora, e os Cowboys assinaram com ele hoje, hoje, janeiro, dia 4 de janeiro, uma quarta-feira. Plat, Jonathan Cooper vai ser ativado, provavelmente. Como que você vê a situação dele pro elenco também? Agora que tem o Lyle Collins, ele vai pro jogo, não vai pro jogo, o que vai acontecer com ele?
Eu acho que o Cowboys não pode comparar a situação dele e esperar que ele seja o jogador que ele foi draftado para ser, né? Porque ele foi um jogador top 10 do draft de 2013, então ele não pode. A gente não pode cobrar dele que ele seja esse tipo de jogador, porque ele não vai ser. Ele já mostrou na carreira toda que ele não vai render dessa forma, ele teve lesões, atrapalhou o desenvolvimento dele. É a mesma coisa que o Maurice Kleber, não dá para esperar que ele seja um jogador do nível que esperava que ele fosse, mas. Ele pode render bem, o Claiborne tá rendendo bem. E o Cooper, talvez com o nosso técnico da linha ofensiva, né, o Pollock, ele talvez possa render, possa se desenvolver. O contrato dele é só para os playoffs, então não tem nenhuma garantia de que ele fique para pelo menos para a pré-temporada do ano que vem. Então,
mas é legal falar da temporada que vem porque o Leary vai vazar, né? Provavelmente. Ele vai conseguir um contrato muito bom para outro time, então é bom ter um cara atrás do Lyle, né?
Acho que com o Leary. Eu acho que é muito provável que vá sair. O Cowboys acho que não tem condição de pagar, sei lá, uns 8 milhões por ano pra ele, ainda tendo que renovar com o Zach Martin daqui a um ano.
O Zach Martin os Cowboys estão falando que querem renovar com o Zach Martin já esse verão.
Eu acho que é o melhor do que usar a opção do quinto ano. Acho que tem que renovar com ele logo, que pelo menos tenta colocar um cap hit menor no primeiro ano e dar margem pro Cowboys renovar com outros jogadores, porque... 2017 e 2018 a gente tem bastante jogador ali, pelo menos titular, ou primeiro reserva, que estão para sair. Então acho que renovar com o mais importante, que é o Zach Martin, já dá uma sobrevida, já dá uma esperança mais para pelo menos renovar com o DeMarcus Lawrence, por exemplo, com Jason Witten, com jogadores que podem ter um salário bem mais alto. Então acho certo, e exatamente por isso que o Cowboys não pode se dar o luxo de dar um contrato muito grande pro Leary, tendo o Lyle Collins com salário baixo, pelo menos aqui uns 2 anos, e podendo desenvolver o Jonathan Cooper ali, pelo menos para ser um reserva útil, né? Não espere que ele seja um all-pro, mas um cara que quebra um galho, não vai entrar e fazer merda. Que eu acho que ele pode fazer um trabalho melhor que o Joe Looney, se for bem trabalhado, e acredito que isso possa... O Cowboys não tem muito a perder com o Jonathan Cooper, né? Acho que ele só tem a ganhar, porque é um cara que a gente sabe que existe uma técnica, uma habilidade que tem dentro dele. E eu acho que é questão de você lapidar, de você ir com calma com o jogador, não cobrar muito, não esperar muito, igual o Patriots, né? Fez a troca e esperava que ele voltasse a ser aquele jogador. Ele não foi. Aí foi cortado. Aí foi pro Browns numa fogueira danada e também não dava pra esperar. O Browns botou ele em campo, se vira. Então não dava pra esperar que o cara em um mês de time pudesse pegar ritmo suficiente pra jogar bem. Então com o Cowboys nessa reserva, tendo toda uma linha ofensiva boa pra ele aprender a com eles, tem um técnico de linha ofensiva bom, acho que ele tem tudo para pelo menos melhorar o nível que ele teve nesse ano.
Isso aí. Quem pode não voltar pro ano que vem, Plot, que tá sendo cotado para virar head coach, é o Linehan e o Bisaccia. O Bisaccia que é o técnico favorito do Paulo, nosso grande amigo Paulo Lohans, vou dar um abraço para ele aí. O Garrett falou que não recebeu nenhuma informação que algum time queria entrevistá-los. Como é que isso pelo que eu vi até ontem, né? O que aconteceu? É isso mesmo ou eles têm alguma entrevista alinhada?
Olha, acho que até o momento é só rumor mesmo. Não cheguei a ver nenhuma notícia formal de que ele poderia ser. O Linehan já foi técnico principal, né? Acho que do Rams.
Rams.
Então, desde então ele foi coordenador ofensivo aí por bom tempo, no Lions, aí foi pro Dallas. E acho que é um cara que ele tá comandando muito bem o time, as peças do ataque, né? Você pegar um quarterback calouro, um running back calouro e conseguir a segunda melhor campanha da NFL, né? Uma das melhores ataques do time, por mais que você tenha ali ofensiva boa, ela não é garantia de nada se o quarterback não rende. A gente viu isso em 2015, que o pessoal fala, não, é fácil como olhar uma linha ofensiva dessa. Então pega os jogos do Matt Cassel ano passado, você vê se era fácil mesmo. Então... eu acho que ele fez um ótimo trabalho ali no time, eu acho que ele poderia receber uma chance e eu espero que não, né? Espero que ele fique. E o Bisaccia até me surpreendeu, né? Acho que ele foi cotado no Chargers e eu acho o time de especialista do Cowboys bem mais ou menos, não boto muita fé não, então Eu não contrataria o Bisatti pra head coach assim pra nenhum time da NFL, pra falar a verdade.
Boa, Plat. Eu quero falar agora do Rand Gregory de novo um pouquinho, porque todo mundo sabe que ele foi suspenso por 14 jogos, mas ele ainda tinha uma suspensão de um ano que ele pode pegar porque ele falhou outro teste de drogas. É, ele teve ontem, na terça-feira, uma audiência com a NFL, que foi um pouco polêmica porque ele e o agente dele se separaram no final da semana passada. Então ele foi pra essa audiência sem representação nenhuma. Plat, o que aconteceu lá dentro? O que vai acontecer com o Randy Gregory? Ele vai jogar os playoffs? Ele não vai jogar? O que tá rolando aí?
Olha, isso é bem confuso, né? O Cowboys precisa dessa permissão assim da NFL, né? De sair esse julgamento pra que ele possa jogar. Eu confesso que eu não tô muito por dentro aí dessa situação. Eu cheguei a ler que pode ter sido tipo uma manobra do Gregory para ter dispensado esse agente dele, para poder adiar um pouco mais essa decisão da NFL e com isso ele poder jogar. Mas, enfim, eu acho que pro Randy Gregory, cara, acho que é melhor a gente pensar a longo prazo do que simplesmente jogar nos playoffs. Porque se ele for jogar, ele não vai jogar todos os snaps, obviamente. E eu não acho que ele vai ter, sei lá, 5 sacks em 3 jogos, aquela temporada, uma campanha monstruosa dele. Eu acho que ele pode ser um jogador útil, mas naquele jogador que se não jogar, a gente fica, ah, caramba, e agora a gente perdeu o Randy Gregory. Não é exatamente isso. Eu acho que ele não sendo suspenso, acho que vai ser ótimo, porque ele vai poder participar da pré-temporada de forma normal, ele vai poder pegar ritmo na temporada regular, então é uma coisa que a gente já começa a esperar um pouco mais dele. A gente já começa a esperar que ele possa render dentro de campo, que ele possa evoluir como jogador e atingir o nível que o Cowboys esperava dele, né?
Isso aí. Ah, você escreveu uma matéria, Plot, muito interessante no Blue Star Brasil, quem ainda não leu, confere lá, tá bem legal, que foi sobre os líderes do Cowboys na temporada. Você fala quem teve mais sec, quem teve mais jarda corrida e tudo mais. Fala um pouquinho disso aí pra galera do podcast, por favor.
É isso mesmo, eu listei os números mais comuns, né, os mais simples assim, e listei os principais líderes do Cowboys, né, por exemplo, quem teve mais tentativas de corrida, quem teve mais sacks, quem teve mais tackles, quem teve mais interceptação, então são vários, né? E eu acho que algumas coisas curiosas, né, que o passe mais longo do Cowboys na temporada foi do Zeke, de 83 jardas. Não foi um passe longo, né? Foi um passe curto que o Zeke correu às 80 jardas. Em média de jarda por corrida, quem liderou o time foi o Whitehead, com aquelas reversezinhas dele. E não foi o Zeke. É uma coisa engraçada também.
Como é que é? Repete isso aí?
Média de jardas por corrida, quem teve a maior.
Ah, tá.
Foi o Whitehead, pelas aquelas reverses dele. Sim. O Dez, ele ficou atrás do Beasley em recepção e jarda recebida, até por conta da lesão dele e essa falta de ritmo que ele teve, pelo menos no começo da temporada. Então, mas é uma coisa que você fica surpreso, mas nem tanto, porque sem o Dez, você esperava que o T. Wilt fosse o cara que ia liderar o time em jardas, e o Cowboys usou mais o Beasley. Então, isso mostra o foco do Cowboys também em passes um pouco mais curtos, geralmente por o time não precisar fazer passe longo, né? Se o Zeke corre 9 jardas em 2 descidas, na terceira para 1, você não precisa fazer um passe de 30 jardas. Você bota a bola no Beasley ali numa rota curta e first down. E o que mais me surpreendeu negativamente, cara, foi o retorno do time em retorno de punt, kickoff. Sabe qual? O segundo retorno mais longo do time foi do McFadden contra o Lions. Foi um retorno bosta, de 30 jardas.
Só isso?
O mais longo foi do Whitehead, 33 jardas na semana 2. Então você vê, pô, obviamente não tivemos touchdown de retorno. E acho que temporada passada a gente não teve nenhum também, em temporada regular. Acho que o último foi o Dwayne Harris mesmo, pra você ver.
Não.
Que é uma coisa que o Special Teams pode melhorar, é uma coisa que dá pra melhorar, né? E não sei se com o Whitehead a gente consiga isso, se é o problema dele ou se é problema realmente do time de especialistas. E sabe quem foi o líder do time em sacks, cara?
Sei. Foi o Maior.
Exatamente.
Ah, moleque.
Cara, 6 sacks. Cara que o Léo adorava, né? Acho que era um dos caras que o Léo mais falou durante off-season, que era o maior, que era um cara que podia render. E é um cara que veio muito barato, né? Foi o quê? 2, 3 milhões de dólares.
2 milhões e meio.
E pelo que, que a gente tava discutindo, ele participa de, sei lá, um terço dos snaps da defesa. Então você pega um cara que joga, sei lá, só em uma descida de...
Vamos pegar aqueles stats lá, Claudio.
Tá, então se você pega uma campanha normal que tenha 3 descidas, ele só joga em uma. E mesmo só jogando em uma de 3 descidas, ele consegue pressionar o quarterback suficiente para ter o maior número de sacks do time. Eu acho que é uma coisa que você pode ficar, pelo menos, impressionado. É um cara que talvez possa render mais no futuro, o primeiro ano dele. É um cara que nunca teve muito destaque na liga e esse ano já chega liderando o time em sacks. O David Irving é outro que surpreendeu no fim também. Então.
Ó, tô aqui com as estatísticas. Isso foi antes do último jogo, tá? Que a gente discutiu sobre isso no dia 28. O Maior, ele tinha jogado até então 343 snaps e ele recebe 2,5 pau, que nem tava conversando. O Olivier Vernon, que foi a maior aquisição dos Giants na temporada, ele recebeu 85 milhões pra jogar 7 anos lá. Ele jogou 1.013 snaps. Então jogou 3 vezes mais quase snap. Só que o Maioa, ele teve 24 tackles, sendo 8 para perda de jardas. E o Vernon teve 62 tackles e 17 para perda de jarda. Só que o impacto por snap do Maioa é de 33,3% e do Vernon é de 27%. Então a cada 3 jogadas que o Maioa está em campo, uma ele vai taclear. Que é, e comparado com o preço, quem tá pagando é um puto investimento, né, Plot?
É, com certeza. Se você pegar esses dados puramente assim, você vê que o Maior teve o custo-benefício melhor que o Vernon. Mas aí você tem que entrar em outras comparações, que o Vernon é um cara que é muito mais visto pelo ataque, né, em relação a bloqueio, do que o Maior. Então isso pode facilitar. E tem que ver o jogo terrestre também, porque... é uma coisa que não dá muito pra mensurar. Então, é um pouco precipitado, assim, falar que o Maior foi melhor que o Vernon. Mas não, você
caralho,
vê que...
Maior é bem melhor.
Mas você vê que a diferença não é tão grande quanto você pode achar, né? Porque um foi o mais badalado, foi a maior contratação da free agency. E o Maior foi um cara que não veio de lugar nenhum. Então, ele ter esse destaque, assim, em relação ao salário dele, é uma coisa que... dá pra se impressionar. A gente não precisa nem falar de número de tackles, né? Porque a gente já sabe quem é o líder em qualquer quesito, que é o Sean Lee. Mas fumble forçado, cara, o David Irving teve 4, que eu achei uma marca bem surpreendente, porque ele teve 3 contra o Packers na semana 5, e desde então ele passou em branco, e no... acho que foi contra o Lions que ele forçou o fumble, foi?
Foi.
Que ele conseguiu o 4º e liderou o time nesse quesito. Então é um cara que... eu acho que o Irving ainda oscila bastante. Ele tem jogos muito bons e jogos muito ruins. Eu acho que é um cara que ainda pode ser lapidado. Ele é free agent na temporada que vem, mas ele não corre risco de sair, porque ele é de direitos exclusivos. É uma espécie de free agent... uma espécie mais específica que ele... ou ele aceita a renovação por um ano por um salário mínimo da liga, ou ele não pode mais jogar pela NFL, só pode voltar em 2018. O Leary passou por isso em 2015 e ele renovou por esse mínimo da liga. Então, obviamente, o Irving vai ficar e pode contribuir bastante, principalmente se o DeMarcus Lawrence ele jogar a temporada inteira, né?
Sim, sim. A gente vai ter uma DL bem boa pro ano que vem, se todo mundo se desenvolver e continuar jogando assim. Plot, vamos falar bem rapidamente aqui da situação dos playoffs. Quem que a gente pode pegar?
Então, o Cowboys classificou como a primeira seed, né? A melhor campanha da conferência. Então, já é garantido que a gente não joga essa primeira semana, ou seja, esse fim de semana agora o Cowboys não joga, ele folga, só joga no outro. É domingo, dia 15, às 7h30. Então, já marca aí na sua agenda... O jogo e o Cowboys ainda não tem adversário definido. A única certeza é que o Cowboys não pode pegar o Seahawks na rodada de semana que vem, porque o Seahawks é a seed número 3 e o Cowboys tem que enfrentar o pior classificado dos que vão jogar esse fim de semana, ou seja, entre o 3, 4, 5 e 6 o Cowboys tem que pegar o pior deles. Então, o Seahawks vencendo, ele automaticamente já é o maior classificado. Então, não há chance do Cowboys pegar o Seahawks. Ou seja, o Cowboys só pode pegar ou o vencedor entre Giants e Packers, ou o Detroit Lions, caso ele vença o Seahawks. Porque aí já é certo, como o Lions é a seed número 6, não teria ninguém pior que ele. Então, ele sempre seria a pior campanha. Então, ele enfrentaria o Cowboys de qualquer jeito. Já do outro lado tem o Falcons, né? Que também é outro time que a gente só enfrenta na final da conferência, se a gente chegar lá. E é um
quando
time que
a gente
também
chegar
vai...
lá?
É, vamos pensar positivo, né? Não vamos ficar com medo. Porque esses três times que a gente pode pegar, dois a gente os três a gente enfrentou na temporada regular e a gente ganhou de dois, né? A gente ganhou do Packers em Green Bay e do Lions em casa. É, não sei quem
eu
você prefere. Fala.
Seahawks não me assusta pra jogar em casa, de jeito nenhum. Seahawks não me assusta, eu acho que a gente consegue bater de frente tranquilo. Lions não me assusta também. Giants, eu quero muito pegar os Giants pra ganhar deles, porém, obviamente, tem aquele medinho. Agora, um time que eu não quero ver é os Packers. Não quero ver por causa do Aaron Rodgers. Eu sei que tem vários problemas ali na secundária deles, mas o Aaron Rodgers tá tendo essa segunda metade do campeonato, tá incrível. E Ty Montgomery jogando muito bem como running back também. Randall Cobb deve voltar. É um time que vai ser embaçado ganhar se for pra pegar, viu, Claudio? O que você acha?
Não, eu acho que tem que. O Packers é um time a se respeitar sempre. Por mais que o time esteja mal, né? Eles têm o Aaron Rodgers do outro lado, que é um ótimo jogador. Ele, então, é um cara que com certeza vai dar perigo pro time. O Cowboys jogou muito bem contra o Packers na temporada regular. E eles estavam com o Ed Lace ainda, o Ed Lace estava correndo bem, e eles pararam de correr com a bola ao longo do jogo. Eu não entendi muito bem, foi uma estratégia que eles usaram e o Cowboys se aproveitou disso. Eu acho que em casa o Cowboys vai ter um fator a mais, vai ter a torcida. Pra quem nunca viu o Cowboys jogando em playoffs, né, que o último foi em 2014, a torcida no AT&T Stadium é completamente diferente da temporada regular. A torcida realmente joga junto, ela faz barulho, ela realmente joga com o time, então é uma coisa que pode pesar bastante. O Lions, eu realmente, assim como você, eu não tenho medo. O Seahawks em casa, eu acho que o Cowboys tem totais condições de vencer. O meu maior medo é o Atlanta Falcons, que eu acho que o ataque deles é bem forte. E não é um matchup muito bom pro Cowboys, né? Acho que o jeito que eles têm, o time, a forma como o ataque deles é montado, como a defesa, com o Vic Beasley ali muito bem, eu acho que o Cowboys pode passar por uns problemas contra o Falcons. E eu não gostaria de pegar o Giants. Por mais que eu queira vencer o Giants, acabar com isso logo. Foi o único time que a gente realmente perdeu, né? Porque não dá pra considerar o Eagles. Então, mas tem esses dois lados da moeda. Ou você ganha e, até que enfim. Ou você fica com aquela sombra de, o único time que não ganhou, e se fosse tal coisa. Aí lembra de 2007, que o time tava na mesma situação e perdeu, o time era favoritaço. Eu acho que isso pode ser meio chato, assim, pro desenvolvimento do deck. Até porque, se o deck joga mal de novo contra o Giants, o Cowboys perde, e com o Romo no banco, a torcida, a imprensa, ia todo mundo encher o saco dele, iam pegar no pé, que não sei o quê. Eu acho que uma pressão dessa é meio desnecessária. Eu acho que eu torço pra que o Giants saia logo, porque eu acho que isso é até uma pressão a menos pra eles, porque o...
mas se o Giants sair logo, a gente vai pegar os Packers logo depois, filhão. Prefiro pegar os Giants e pegar os Packers.
Se o Lions ganhar, a gente pega eles de qualquer jeito.
Mas o Lions não vai ganhar, a chance é baixa,
Não, mas eu acho que o deck, eu acho que se sentiria muito mais preparado pra enfrentar um time que ele já ganhou do que o Giants, que é um time que ele teve dois jogos ruins.
Mas aqueles Packers que a gente pegou também não são os mesmos Packers de hoje, cara.
Não, com certeza não.
Claro, as coisas mudaram também, sabe? Sem secundária nenhuma aquele jogo. O Randall se machucou, não sei. Eu prefiro muito mais pegar o Eli Manning, que não faz porra nenhuma, a pegar o Aaron Rodgers.
Olha, eu acho que você também pode entrar no sentido, time que quer ser campeão não pode escolher o adversário, né? Então quem vier.
Não, mas aqui é podcast, a gente tem que dar. Tem que fazer, nós é mídia, né, velho? Tem que dar aquele assunto.
É, com certeza, mas eu acho que pelo menos na cabeça do deck, eu acho que ele se sentiria mais confortável enfrentando um time que ele já ganhou. Por mais que o time esteja melhor agora, do que um time que ele não venceu. Mas mesmo assim, o Giants, ele tá falando, quando a gente enfrentou eles em Dallas na semana 1, a gente perdeu por um field goal de diferença. E o Deck era o primeiro jogo da carreira dele, né? O Zeke também, o Zeke foi mal. Então, se o Cal, o Deck e o Zeke evoluíram muito daquele jogo até agora, eu acho que o Cowboys tem completas condições de bater de frente com o Giants, se enfrentarem mesmo. E acho que o jogo vai ser bem diferente do que foi em Nova York, né? Quando tava com frio, que tava aquele clima completamente desfavorável pro Cowboys.
E se o Dan Bailey mete aquele field goal de 54 jardas, 55, ele teria ganho.
Com certeza. Pelo menos empatado o jogo, né? Porque ele ia pra prorrogação. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Cowboys, pelo menos tem chance de jogar de igual pra igual com qualquer um time ali. Eu acho que isso é o mínimo que dá pra se esperar, porque eu ficaria realmente frustrado se a gente fosse eliminado de primeira, mas mais ainda se o time jogasse mal demais, tipo, ser completamente reconhecível. Se for aquele nível de jogo. Eu acho que se o Cowboys chegar na final de conferência, eu vou ficar relativamente... Obviamente eu vou ficar mal se for eliminado, porque todo mundo espera que ganhe o Super Bowl. Mas se o time chegar, pelo menos, ganhar um jogo de pós-temporada, voltar à final de conferência, faz 20 anos que o time não chega na final de conferência, então é uma expectativa muito grande que a gente tem, né? E, pô, entrar nos playoffs com esse nível de favoritismo e ser eliminado de cara, eu acho que seria um balde de água fria imenso na gente.
Seria. E se a gente for campeão, vamos falar pro resto da vida que o Deck ganhou mais jogos de playoffs do que o Romo na primeira temporada, né?
Com certeza. Eu acho que se o Cowboys não for campeão do Super Bowl, a imprensa vai encher o saco. Que se o Romo estivesse lá, ele poderia ter feito diferente. E se o Deck ganhar o Super Bowl, aí vão começar a diminuir o que o Romo fez em Dallas, não, porque ele nunca fez o que o Deck fez. O Romo foi a culpa do Cowboys não ter tido sucesso nos últimos anos. Eles vão com certeza arrumar um motivo para encher o saco. Então é melhor você já ficar de olho, já ficar isento a isso, porque eu acho que é injusto você criticar qualquer um dos dois. A menos que o Deck tenha um jogo de, sei lá, 7 interceptações, o time perder de 70-0, aí é uma outra história. Mas como a chance disso acontecer é menor do que a do Léo ganhar nos playoffs do Fantasy, então, então a gente já pode descartar essa opção.
Bom, mas vai dar tudo certo. Semana que vem a gente volta com mais informações com quem a gente vai jogar. Lembrando que tem um jogo no sábado e outro no domingo. O do sábado é no primeiro horário, no segundo horário, e no domingo é no primeiro horário, Plot. É isso?
São 4 jogos, né? São os 2 da AFC e 2 da NFC.
Não, mas eu tô falando da NFC.
Da NFC, acho que o primeiro é o Lions e Seahawks, acho que é 11.
É no segundo horário.
E domingo acho que é o primeiro horário, que é o Giants Packers.
Não, os dois são o segundo horário.
Beleza, então.
O segundo horário. Mas o de sábado é à noite, é às 11h15.
Isso.
E no domingo é às 7h40.
Boa.
Então, perto nos horários são diferentes.
Tá, então é isso. Então você já tem aí as datas pra.
E se Detroit ganhar? Se Detroit ganhar, a gente já vai pegar o Detroit. E se Seattle ganhar, a gente tem que descobrir quem a gente joga. Certo?
Isso aí.
Demorou então. Quer deixar algum recado?
Não, acho que é isso mesmo. Tranquilo.
Então já é. Firmeza. Então um abraço, até semana que vem. É nóis, rola, rola, William Boys.
Valeu. Blue and silver, baby, yeah, that be the colors. Be the colors. 5 Super Bowl trophies, that's the number. That's the number. America's team, everybody love them. Love Shout em. Out to Jerry Jones, yeah, cause he be the owner. Be the owner. Hall of Fame players in the ring of honor. Ring of honor. The defense suffocate like Anaconda. Anaconda. The offense fast paced like NASCAR. Dez Bryant, throw the X up on the star. Jay. Tony Romo making plays. Jason Wynn too. DeMarco Murray putting.